Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV. Esta é a edição 11 da segunda temporada. Vamos falar do Grande Prémio da Hungria no Hungaroring, onde tivemos, se não o melhor e maior passeio do Max Verstappen neste ano de 2023, a verdade é que o Max dominou de fio a pavio, depois de uma partida que, saindo segundo, não era nada fácil, mas ele tornou menos difícil, a partir de aí embalou, dominou a corrida, fez aquilo que quis, como quis, e até uma volta mais rápida deixou o segundo melhor tempo a 1.1 segundo. Portanto, não há muito a dizer num grande prémio onde, depois da qualificação, havia quem duvidasse da performance desta evolução do RB19, mas a corrida veio demonstrar que, de facto, a Red Bull tem uma máquina quase intocável, para não dizer mesmo intocável. 11 vitórias numa temporada para um carro já tinha acontecido uma vez com o McLaren em 1988, 12 vitórias consecutivas de uma equipa já tinha acontecido com a McLaren também, mas a verdade é que o Red Bull do Max Verstappen, mais uma vez, foi dominador. Hoje tenho o Sérgio Veiga, mas temos também um convidado muito especial, o Guilherme de Oliveira, que se junta, e portanto não temos os dois tristes tigres, temos três animados tigres. Começo pelo Guilherme, porque nestas coisas começamos sempre
bem,
o convidado.
Muito bem.
Guilherme,
muito obrigado.
Assim deve ser.
Foi fácil, fácil nunca é, obviamente, até porque estava calor, a pista é exigente, mas foi sem espinhas, podemos dizer, para Max Verstappen.
Olá, João, olá, Sérgio. Assim, fácil nunca é. Nunca é fácil, e para mais conduzindo o Fórmula 1, como já tinhas dito há pouco, nunca é tarefa fácil, mas é evidente que quando se vai ali a ritmo de, assim, pávido e sereno, nem é preciso quase te exigir muito cansaço mental e físico, quase que tu consegues fazer uma gestão melhor, estás muito mais relaxado no carro, as coisas, tu não forças as coisas para acontecerem, as coisas acontecem naturalmente. E foi muito isso que Max Verstappen fez hoje. Mesmo quando os outros estavam com estratégias diferentes, houve alturas em que Norris estava se calhar com pneus diferentes, estava-lhe a tirar quase 8, 9 décimas por volta, o Verstappen para ele era-lhe indiferente, ele sempre seguiu o plano que ele sempre teve desde o início da corrida, rodou muitas vezes nos 23 baixos, sempre muito constante, aumentou a longevidade dos pneus, facilitou a estratégia para a equipa, e ninguém o viu, não é? Tanto que chegou a uma altura da corrida em que nós esquecíamos que o Max Verstappen estava em primeiro, porque a câmara nem sequer o apanhava, não é?
Mas isso tem sido uma constante nestas corridas, às vezes esquecemos que está o Max Verstappen a liderar. Desta feita a vantagem foi muito grande, verdade que em outros grandes prémios foi igualmente grande, e o Max a determinada altura acabou por parar para fazer a volta mais rápida com um jogo de pneus mais macios. Desta feita nem isso precisou, e se calhar se há um momento da corrida que é preciso destacar, é esse. Ele, depois de montar os pneus médios, na última troca de pneus, na primeira volta à série, faz um tempasso.
Sim, é o momento em que exibe a superioridade do carro, e em que mostra, digamos, que é aquele momento em que ele resolve. Não resolve a corrida, porque a corrida estava basicamente resolvida, mas resolve a sua vida e resolve o seu casamento com o seu engenheiro, para evitar aquelas guerras que têm sido os finais de corrida, aquelas discussões matrimoniais com o engenheiro a pedir-lhe para ele ter juízo e ele a insistir que quer fazer a volta mais rápida na última volta. E ele assim resolveu isso, e há paz na família Red Bull, e está tudo em paz, e ele despachou logo a questão da volta mais rápida com um tempo incrível, em que mais ninguém iria chegar, porque mais ninguém se podia dar ao luxo de fazer uma paragem no fim para meter pneus macios só para fazer a volta mais rápida, e portanto ele despachou logo o assunto, ficou o assunto resolvido, e pôde fazer o final, o resto da corrida tranquilamente, é sempre relativo, mas controlando o seu andamento, ao ponto de termos aquela comunicação fantástica do seu engenheiro, a perguntar-lhe, tipo, mas ainda aí estás, ainda não adormeceste ao volante, mas é de facto, nós brincamos com isso porque de facto é uma situação um bocadinho caricata, mas que dá de facto a ideia do que é que se passa a bordo daquele carro, é uma tranquilidade muito grande, porque era o que o Verstappen dizia no fim, aquele carro hoje estava um foguete e com uma rapidez tão superior aos outros que ele vai andando. A certa altura, eu estava a reparar, e que vocês na transmissão disseram, ele agora está aqui calmamente só a poupar pneus. O calmamente a poupar pneus, ele estava 9 décimos mais rápido, sim, que o Norris.
Sim.
Era quando estava calmamente a poupar pneus. E, portanto, e estava, de facto, calmamente a poupar pneus. Não estava,
e fez a estratégia ideal. Digamos que se nós olharmos para aquilo que era a capacidade de utilização dos pneus, ele para no momento certo, faz a estratégia ideal, não precisa de inventar absolutamente nada. Ele faz, inicialmente, 23 voltas com médios, que é mais do que qualquer outro piloto do grupo da frente faz. Faz 28 voltas com duros. Não gostou particularmente dos duros, percebeu-se isso. Não ficou totalmente feliz com os duros.
Ele nunca gosta.
Mas ele não gosta. Quanto mais macio é o pneu, melhor para...
Mas que eram os mesmos que ele gostou.
Que ele gostou muito.
Esse é o que eram macios.
Adorou. Ele os duros... Eu acredito que seja aquela situação de piloto, e temos aqui um piloto, que é... Se há um pneu que me dá mais tração, me permite, claro, fazer as curvas mais depressa, eu quero esse, não quero este.
Claro,
não é?
Claro.
E é um bocado essa conversa. E depois acaba com 19 voltas de pneus médios, sem problema nenhum. Isso faz-nos voltar um bocadinho àquilo que foi a conversa ao longo de todo o fim de semana. A preparação da qualificação, a preparação do Grande Prémio por parte da Red Bull com um carro com bastantes novidades em termos aerodinâmicos, de fiabilidade, porque o motor aquecia, não era? Ou não aquecia tanto.
Sim, aquecia muito.
Quanto o que era ideal. Mas isso deixa entender que, se calhar, e talvez até por causa da superioridade que a Red Bull sabe que tem, eles acabaram por prometer um bocadinho a qualificação e a preparação da qualificação para terem mais tempo para preparar a corrida com este formato diferente da qualificação. E esta corrida, a determinada altura, fica com a ideia. Eles não estão a fazer aqui um ensaio de qualquer coisa. Porque não houve luta. A luta durou o quê? 500 metros? Não mais do que isso. A partir daí foi...
São 433, não é?
É.
Da pole position,
sim,
até...
Podemos ir até à curva 2. Não, podemos ir até à curva 2. Foi 700,
sim,
metros.
Ele saiu da curva 1 já à frente. Portanto, não é? Não, não foi muito mais do que isso.
Não aconteceu muito.
A partir daí, a partir do momento em que se apanha à frente, depois é... Porque ao princípio dá a ideia que ele demora um bocadinho. Ele, o Max Verstappen, tem nome. Dá a ideia que ele não consegue abrir logo ali uma distância. Parece que os McLaren estão a ir atrás dele.
Outra vez aquela...
é falsa, é uma ideia falsa.
Mas
isso,
calhar...
é ele que ele começa a gerir a corrida logo desde a primeira volta. O carro dá-lhe essa possibilidade e ele também já desenvolveu esse talento.
Verdade que ele tem sempre, e já se percebeu isso no Red Bull, ali a primeira, segunda volta, às vezes os pneus demoram um bocadinho, sobretudo quando o carro está mais pesado, demoram um bocadinho a ganhar aquilo que é
a
tração certa.
Ou
se é a forma de gerir.
Ou se é ele, sim, que já sabe, sim, fazer isso muito bem feito. E faz. Porque ele nunca... Ele ganha logo aquela pequena vantagem de forma a rapidamente ganha mais de um segundo de vantagem, que no fundo é o crucial, para depois, quando o DRS estiver disponível, os adversários não poderem atacar. Portanto, primeira preocupação, ganhar mais de um segundo de vantagem, e ele faz isso na primeira volta, facilmente, e depois vai ganhando aos poucos para não é aquilo que
para aumentar a longevidade, não é, dos pneus, e dá mais opções.
Eu explicava aqui há umas corridas, que é, os pneus ganham memória se forem maltratados, e ele vai... Não quer logo ganhar uma vantagem grande repentinamente, não, vai ganhando aos poucos. E então, quando os pneus, sim, estão na temperatura certa, quando está tudo correto, então pode forçar um pouco o ritmo e ganha. Portanto, há ali mata de voltas que a diferença está ali no 1.7, 2, 2.5, e de repente aquilo de repente dispara para os 5.
O que só comprova, apesar de tudo o que o Horner disse, faz um pouco de sentido, não é? A questão que... Ok, ontem a qualificação não fizemos a pole porque estávamos a preparar o carro para a corrida. Eu concordo, não concordo, porque Verstappen tinha as perfeitas hipóteses de fazer a pole. A distância que ele iria fazer a pole não iria ser a mesma distância, porque ele hoje mostrou ser muito superior. Ele hoje fez a volta mais rápida por 1,5 segundo. Ele ontem, se fizesse a pole...
Um segundo ponto um. Para o Hamilton. 1,5 segundo para os outros.
Ele, se fizesse a volta a pole ontem, seria porquê? Uma décima, duas décimas? Se calhar, se juntasse a volta.
Estava duas décimas mais rápido até à curva 3.
A volta ideal era isso. Era duas décimas e meia, três décimas. O Verstappen teria feito um tempo na casa do 13º e não do 16º. Seria o normal. E é interessante também analisarmos este carro, até na forma como este carro, em termos aerodinâmicos, funciona, ou aparentemente funciona. Este é um carro que tem mais arrasto, nota-se pela menor velocidade de ponta que tem. E a Red Bull já nos mostrou três carros.
Carro, a configuração do Hungaroring.
Do Hungaroring, não é? Já nos mostrou alguns carros diferentes, perdendo uns pontos para ganhar noutros, e adaptar o carro a cada um dos circuitos. Por exemplo, a Red Bull parecia que estava com algumas dificuldades no ataque aos corretores com aquela configuração de carro que tinha. Talvez porque o carro é mais baixo, talvez ou roda mais baixo relativamente ao solo, talvez porque querem evitar o desgaste do patim, porque pode ser um problema no final da corrida nas verificações técnicas, e este carro se calhar vai resolver nos circuitos onde isso é possível acontecer e onde atacar os corretores é importante. Se calhar este carro resolve isso. Não estava a funcionar a 100% na qualificação. Se calhar não, porque ainda não estava com o fine-tuning ideal, mas a verdade é que na corrida funcionou como vimos poucas vezes o RB19 e o Max Verstappen no casamento com o RB19 funcionar este ano em termos de vantagem para os outros. O Max não precisou de ir fora dos limites de pista em lado nenhum, não tem nenhum tempo que lhe seja cortado, nada, absolutamente nada. Portanto, digamos que foi a prova perfeita, nunca se pode dizer que sim, mas fez o que precisava, marcou os pontos máximos. E aquela estatística dos 93% de pontos alcançados em 11 grandes prémios é impressionante, porque até agora nenhum piloto na história, no final de uma temporada, conseguiu fazer nem 85% dos pontos numa temporada toda. E a este ritmo, se calhar, vamos lá. E não é só o carro, eu começo a desconfiar. O carro, obviamente, que ajuda muito.
Não, claro, não é só o carro. Porque há quem tenha um carro igual e não faça nem nada que se pareça. Portanto, não é só o carro.
É, o carro e o momento que ele está a viver ajuda bastante, não é? Porque tu, quando te habituas a ganhar e quando estás e entras quase numa rotina, as coisas parece que acontecem muito mais facilmente. Tu nem sequer tens que te esforçar para aquilo acontecer. É como, por exemplo, ele a partir do momento em que se viu na liderança da corrida, eu tenho a certeza absoluta que ele já sabia que ia ganhar a corrida. Porque ele é uma pessoa, pronto, extremamente fria e as coisas acontecem naturalmente. Ele não tem que se preocupar com nada. E é um problema porque, dando-lhe um carro competitivo, ele tem sempre a confiança para, mesmo estando nas adversidades ou mesmo partindo mais atrás, ele sabe perfeitamente que pode ganhar qualquer corrida. E é um problema para o futuro.
Às vezes tenho saudades daquele Max Verstappen que fervia em pouca água. Ele agora não ferve.
Pois, só que esse não ganhava corridas.
Pois, esse não ganhava corridas.
Pois é. Já houve muitos pilotos assim. Nós... Há muita gente que já não se lembra, só nós velhos é que nos lembramos, mas o professor Prost também teve a sua fase inicial em que previa em pouca água e fazia muitas poles, mas também não ganhava corridas, até que começou a perceber que aquilo era bom, era aquelas coisas que as pessoas lhe criticavam, que ele começava a terceiro lugar e na partida que ia para sétimo e andava ali a engonhar mata de voltas e não ultrapassava ninguém, e de repente... Tinha sorte e passavam os tipos e outros
desistiam. E poupava a mecânica, que era um problema da fase inicial.
Eram um tempos diferentes também. E tinha sorte e ganhava. Pois, às vezes, neste caso não é a idade, mas... Ou por outra, não é a idade, mas é a idade. Porque o Verstappen é jovem, mas já tem muitos anos de Fórmula 1.
Já vai sétima ou oitava temporada.
Já tem...
Começou em 2015.
As pessoas...
O próximo ano são 10 anos, são 10 temporadas de Fórmula 1.
Já está na nona temporada, já tem muitos anos de Fórmula 1. Portanto, já tem muita idade de Fórmula 1. Sim. Por outro lado...
Numa Fórmula 1 com muitos grandes prémios, aquilo que nós falávamos, as 24 vitórias desde o início da temporada.
E com muito simulador. E com muita interação com engenheiros. Os pilotos atualmente têm curso... Não tem curso, mas é como se tivesse um curso de engenharia.
Sim.
Não é como os pilotos de antigamente que se sentavam no carro e guiavam e pouco sabiam algumas coisas, mas não tinham os conhecimentos que os pilotos agora têm. E eu acho que se passa também outra coisa com o Verstappen, que justifica também isto que nós vemos desde o ano passado, já tínhamos visto antes, mas que temos vindo a ver acontecer, que é o Verstappen entra na Red Bull em 2016 como um miúdo que lhe calhou ganhar a primeira corrida, e aí até mesmo dentro da Red Bull essa vitória causou alguma polémica.
Não foi pacífico, não.
Porque aquilo era uma corrida em que supostamente era o Ricardo que ia ganhar essa corrida, e houve ali uma estratégia que não interessa, mas era o Ricardo que ia ganhar essa corrida, e houve ali uma opção estratégica que atirou a vitória para o Verstappen. Mas, portanto, ele entrou como miúdo na Red Bull numa fase em que a Red Bull estava a sofrer, não é? Tinha vindo de uma época de 4 títulos seguidos e agora estava a fazer a travessia do deserto sob o domínio da Mercedes.
Talvez até, porque em 2014 eles ainda ganharam corridas, já não foram campeões, mas ganharam corridas. Em 2015 a coisa não foi brilhante, mas 2016, até essa altura, a Mercedes preparava-se para ganhar à partida todos os grandes prémios, não é?
Depois teve ali uns encontros imediatos com o Ricardo, nomeadamente aqui na Hungria, onde o Ricardo até lhe fez um gesto não divertido, mas não propriamente bonito. Mas a partir daí é quando a Red Bull começa a trabalhar para recuperar, agora podemos falar da hegemonia na Fórmula 1, e no fundo há um crescimento conjunto do Verstappen com a equipa. E portanto, isto que nós estamos a assistir agora é um fruto desse crescimento conjunto. É a construção do Max Verstappen e a reconstrução da Red Bull. E é isso que nós estamos a ver agora. É um carro e um piloto
que
cresceram
uma estrutura
ao mesmo tempo e cresceram um para o outro. É por isso que o Verstappen faz coisas que o Pérez não consegue fazer e que se calhar muitos outros pilotos que se sentassem neste carro também não conseguiam fazer. Estes dois nasceram um para o outro. Estes dois, o RB19 e o Max Verstappen, nasceram um para o outro.
E um bocadinho também o do ano passado, e este casamento que envolve...
Mas é esta coisa da equipa. A equipa cresceu, e cresceu também, obviamente, a acreditar que era o Max Verstappen era o tal piloto que os iria levar a alto.
O Olimpo outra vez, não é?
E apostou tudo no Verstappen e construiu toda a equipa e um carro à volta do Max Verstappen, depois com os conhecimentos óbvios do Newey, do Adrian Newey, e é o fruto, é isto que nós estamos a ver. É um conjunto, piloto, carro, equipa, que funciona tudo na perfeição.
Isso leva-me ao Lando Norris e um bocadinho à McLaren, que acaba por repetir o segundo lugar de há 15 dias em Silverstone, outra vez numa pista onde o carro não era suposto andar, segundo a equipa. Mas deixando isso de parte, a verdade é que a qualificação pareceu mais fácil para a McLaren do que propriamente a corrida. Mas houve ali dois ou três momentos na corrida muito interessantes, sobretudo a altura da paragem nas boxes, em que de repente os McLaren ganham muito terreno. Também a situação do Oscar Piastri a andar para trás, como se tivesse mais dificuldades com os pneus duros no segundo stint do que tinha tido inicialmente, com os pneus médios. A McLaren surpreendeu-te pela positiva depois da qualificação? Ou estavas à espera que a McLaren, sobretudo depois daquele início da corrida, pudesse ficar com os dois lugares de pódio, tendo em conta que o Pérez partia um bocadinho mais atrás? E não houve safety cars, não houve virtual safety cars.
Então, antes de já, na qualificação é de facto, pronto, impressionante ver como os dois McLaren, a facilidade com que eles chegam ao top 5, não é? Porque o próprio Piastri, num ano de rookie, nunca se esperava que ele sequer pudesse disputar às vezes Q3 com a McLaren que tínhamos, e do nada eles passam para estar a serem contenders quase à pole, é de facto impressionante. E depois na corrida, mal o arranque aconteceu e eu vi os dois McLaren no pódio, eu pensei, ok, eles não vão conseguir ganhar a corrida, mas eu acho que o pódio está mais ou menos garantido, porque o ritmo que eles apresentaram com aqueles pneus médios foi de facto bastante impressionante, porque houve ali uma altura onde o próprio Piastri não estava a descolar muito o Verstappen, estava a descolar, mas estava a perder progressivamente, uma coisa que seria normal, como 3, 4 décimas por volta. E depois no final de stint, essas 3, 4 décimas por volta começaram-se a converter em 5, 6, mas ok, ainda era aceitável. Mas a partir do momento em que eles foram à boxe e mudaram para os duros, eles ficam uma McLaren, parece, não diferente, mas já não era aquilo que era no início da corrida, porque parece que quase até o próprio Mercedes, do Hamilton e o Pérez, começou a fazer jogo igual com eles, ou até muito melhor. E eu até estava expectante para ver quando eles montassem os médios outra vez, mas parece que não foi... Começo-me a convencer que não sei se foi do composto ou não, porque chegou uma certa fase onde eles estavam com médios outra vez e eles já não estavam com aquele ritmo que apresentaram no início da corrida. E eu agora fico decepcionado. Não fico decepcionado, porque a McLaren, no fundo, é uma equipa que não era suposto estar ali, e como é óbvio, há de haver falhas sempre em comparação às outras equipas. Por isso, não sei, eles vão ter uma conversa com eles e perceber o que é que aconteceu, mas eles sabem de certeza o que é que aconteceu, se foi um sobreaquecimento de alguma coisa, ou se foi o carro que não permitia mais rápido, porque algo se passou. Eles tiveram uma grande perca de rendimento logo do primeiro para o segundo instinto, que é algo um pouco estranho.
Sérgio, eles falaram apenas nos compostos. Eles, o Oscar Piastri e também o Lando Norris. Mas fica a ideia que, olhando para aquilo que foram as voltas durante a corrida, houve ali um bocadinho de montanha-russa. O pneu funcionava, depois deixava de funcionar. Mas, sobretudo, no último stint, parecia que era mais do que isso. Mais até no carro do Piastri do que no carro do Lando Norris. Eu, na transmissão, pus a hipótese de ser um problema de arrefecimento ou de temperaturas elevadas ao nível da unidade de motorismo. A equipa não falou nisso, os dois pilotos não falaram nisso, focaram-se apenas e só no comportamento dos pneus. Mas houve momentos da corrida em que o McLaren pareceu outra vez muito, muito competitivo.
Sim. Momentos da corrida, momentos do fim de semana.
Sim.
Porque também na qualificação foi... No início da corrida estiveram muito bem, principalmente no início da corrida. E a parte boa disto é que, repara, nós vamos sensivelmente a meio da época, né? Esta era a prova da meio da época, esta foi a 11ª.
Esta é a prova do meio da época.
É a prova do meio da época. E chegamos a meio da época, e o que é que vemos? Começámos a época a falar nas três equipas grandes. Ao fim de duas ou três corridas estávamos a falar nas quatro equipas grandes porque metemos a Aston Martin, e agora, de repente, temos duas
provas. E numa hora caímos na tentação por Alpine também, não é?
Sim, chegámos a pensar que a Alpine lá chegava, mas não chegou. E de repente temos duas corridas em que temos a McLaren a bater todas essas equipas e a aparecer como uma, vamos ver se confirma, como uma quinta equipa grande. E portanto temos o pelotão todo a nivelar-se por cima.
Aquilo que aconteceu ontem na classificação,
até com o Alfa Romeo, ontem,
até com o Alfa Romeo, o pelotão todo em tempo recorde dos 10 primeiros no Q3, igualando o Brasil.
É uma pista que
leva ao
como o Brasil. São pistas
que levam a isto, verdade. Mas não tínhamos tido ainda com este pelotão tão compacto uma situação desta. Já tínhamos tido os 20 primeiros perto. Aliás, ontem na qualificação houve algo que eu achei muito engraçado, que foi os 20 primeiros da Fórmula 1 no Q1. Ficaram mais perto que os 20 primeiros da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Verdade que o nível de pilotagem, se calhar, não é exatamente o mesmo, verdade, mas os carros são iguais e os motores são iguais. Não é? E os pneus são, na Fórmula 3, são mesmo todos iguais, na Fórmula 2, em qualificação, também acabam por ser todos iguais.
Repara, eu penso assim, nos últimos, sei lá, numa sessão normal, sem problemas para ninguém. Nos últimos 2, 3, 4 anos, há quanto tempo é que não temos uma sessão como tínhamos? Há muito pouco tempo, sim, em que o último ficava a 3 segundos, sim, do primeiro. Não é a 5, 6 segundos.
Já não falo sequer no 1 segundo e meio de diferença entre o primeiro e o segundo, sim, que acontecia.
Há quantos anos é que nós não temos coisas dessas? Numa sessão normal, sem problemas, sim, para ninguém. Sim. E isto mostra que, de facto, que, e estamos a falar... E quando uma equipa fica a 2 segundos da equipa da frente, nós dizemos que essa equipa está desesperada, tem um grau de competitividade baixíssimo, portanto a exigência transformou-se numa coisa brutal. Quando antigamente tínhamos equipas separadas, falávamos nas chicanes móveis, que eram os carros que andavam a levar voltas e faziam parte da Fórmula 1, era uma coisa aceita perfeitamente. Agora a fasquia está super
elevada.
Podemos
pôr as coisas de outra maneira, que é o segundo transformou-se na centésima de segundo.
Claro, mas lá está, mas isso também vem com o escalar da tecnologia, não é só na Fórmula 1, passa-se um pouco em todas as coisas da vida, como é a tecnologia, é tudo muito mais rápido e a Fórmula 1 transformou-se nisso também. Mas para o desporto é bom que as coisas estejam muito mais perto.
Em 2021 tivemos muitos pilotos a chegar ao pódio. Este ano há dois pilotos que já deviam se calhar lá ter ido, o Stroll e o Sainz, porque têm carros que já estiveram no pódio. É estranho o Sainz em não ter conseguido, até se calhar mais que o Lance Stroll, sobretudo por causa daquele início, na altura em que o Aston Martin era melhor do que é agora. É notório que era melhor do que é agora, mas o Lance estava ainda a recuperar da lesão nos pulsos. Já tivemos o Ocon no pódio, já tivemos o Lando Norris, hoje se calhar até podíamos ter tido o Piastri, e se calhar em Silverstone também podíamos ter tido o Piastri, portanto, de facto, o pelotão está muito compacto. Uma desilusão desta corrida podemos dizer que foi o Hamilton. Já nem falo do arranque, foi desastroso, não é? Mas na corrida toda...
Desilusão
se calhar é exagerado.
Houve até momentos em que ele até pareceu mostrar um bom andamento.
Teve um final fortíssimo.
O final é muito forte, é verdade.
O final foi muito forte. Talvez tenha começado a atacar tarde demais, porque ele acaba em cima do Pérez e mesmo a atacá-lo. Talvez tenha começado o ataque tarde demais. Teve um mau arranque, quando o Hamilton sempre nos habituou a bons arranques. Essa foi a parte, acho que foi a parte pior da corrida dele. Depois teve ali uma parte, aquela parte com os pneus duros não correu muito bem.
Mas isso leva-me a outra questão. Nós pensámos na sexta-feira, a verdade, só houve uma sessão, que a Mercedes tinha trabalhado para a corrida. E fica a ideia que, afinal, aquilo que nós pensávamos que tinha sido o trabalho para a corrida, se calhar foi mais o trabalho para a qualificação, ou, se quiser, meio-meio, na perspectiva que sabe, melhor do que ninguém, mas todos nós sabemos que aqui não é propriamente estar na primeira linha meio caminho andado para conseguir um bom resultado. Não é?
Sabes que é muito difícil fazer essa análise, porque isso que tu dizes pode ser verdade e adaptar-se se olhares para o Hamilton, mas se olhares para o Russell,
não é.
É tudo ao contrário, não é?
Exatamente.
Até é muito difícil arranjar aqui uma análise comum, que uma carapuça que sirva aos dois Mercedes, porque tiveram comportamentos completamente diferentes.
Mas hoje não podemos dizer aquilo que temos dito quase sempre, até desde o ano passado, que o Mercedes em corrida é melhor que o Mercedes em qualificação.
O de Russell foi.
Mas o Russell teve ali um bocadinho de dose de azar, estava no sítio errado, na altura errada.
Eu chamaria azar.
Mas... E não... O acordo de cavalheiros, de facto, na Fórmula 1, acreditar que há, é só mesmo o presidente da GPDA é que acredita que há o acordo de cavalheiros.
Exatamente. É como é que se chama aqueles livros dos miúdos?
Qual?
Eu não sei o que é dos totós.
O Diário do Banana.
O Diário do Banana.
Diário do Banana.
É o livro de cabeceira do Russell para esta semana.
Qualificação para totós, também podia ser o...
É isso, é.
O livro para o George Russell. Mercedes... Salva o fim de semana, não se pode dizer que seja um resultado incrível, mas salva o fim de semana, sobretudo porque a McLaren esteve bem e a Red Bull estava lá mais acima. Sérgio Pérez, nós na sexta-feira, aliás, até na quinta, começámos a falar que passar ao Q3 era um grande passo e sobretudo era psicologicamente importante. Fazer um bom resultado no Q3 seria igualmente importante. Não foi um bom resultado, no lugar não se pode dizer que tenha sido um bom resultado, mas a corrida do Sérgio Pérez não é má. A minha dúvida é, ele esforçou, Guilherme, demasiado com o início do último stint, porque acreditou que podia chegar também ao Lando Norris, ou de facto o terceiro lugar era mesmo a única coisa que ele conseguia?
Eu acho que foi um bocadinho por etapas, porque ele, quando se apanhou ali, se calhar, ele houve ali uma fase a corrida, se calhar as primeiras 10, 15 voltas ele não achava que o pódio seria possível. Mas chegou ali uma fase onde ele montou os médios, que foi a última paragem. Eu acho que a única coisa que o condicionou o pódio foi ter parado mais cedo que o Norris, porque o Norris tinha os pneus, acho que era duas voltas ou três mais novos do que ele.
Duas voltas.
Ou seja, eu acho que isso é capaz de ter sido determinante nos médios, porque apesar de haver pilotos que fizeram muitas voltas de médios, houve outros pilotos que se queixaram do desgaste já perto da volta 20. Por isso pode ter sido uma condicionante, mas eu acho que, apesar de...
O andar sempre atrás de alguém também?
Claro. Isso viu-se mal, o Norris passou para a frente do Piastri, que foi um ritmo completamente diferente, do dia para a noite.
Mas eu acho que só se poderia apontar o dedo ao Sérgio Pérez por ele ter atacado demasiado forte para ainda tentar ir ao segundo lugar do Norris, se ele tivesse acabado a ser ultrapassado pelo Hamilton.
Sim.
Como não foi,
como não foi,
podemos... acho que fez bem, sim, atacou.
Apesar de tudo, acho que foi uma corrida bem conseguida.
Não, acho que fez uma boa corrida, uma excelente corrida. Acho que fez a corrida que precisava de fazer para recuperar os níveis de confiança. E a ver se agora, depois desta corrida, uma qualificação que voltou ao Q3, não interessa se ficou em nono, se não ficou, até porque ele ficou em nono, foi batido por dois pilotos, o sétimo ficou 11 milésimos à sua frente.
E atenção que esta...
Foi uma coisa... Esta,
o Sérgio e esta pista nunca namoraram bem, foi a primeira vez que ele acabou no pódio, foi o primeiro resultado, como deve ser, do Sérgio Pérez nesta pista do Hungaroring, que não
que
é daquelas...
Acho que foi um fim de semana importante para ele reconstruir uns níveis de confiança, de que vai precisar agora para Spa. Não só não é uma pista fácil, como se ainda por cima se confirmar a chuva, mais difícil será.
Piastri, tem alguma coisa que se queixar da McLaren? Ele não ser o primeiro a parar quando estava à frente parece-me estranho.
É assim, eu percebo que não se queixou. Ele não se queixou porque ele não tem estatuto para se queixar, não pode. E ele está quase ali como, não diria na mesma posição do Nick, que estava, mas ali se calhar ter um comentário mais infeliz ali no rádio ou ter uma atitude menos positiva pode condicionar o seu futuro nesta fase como piloto na Fórmula 1, e é por isso que ele é um bocadinho assim, é um bocadinho pau-mandado ainda se calhar do Norris nesse
mas
aspecto.
Mas pareceu-te que ele pode ter perdido um bocado o elan com essa situação, mas depois com os duros as coisas não funcionaram e não foi só isso.
Não foi só isso, eu acho que alguma coisa se passou, porque o ritmo dele com médios era muito bom. Agora, uma coisa que é evidente é, a partir do momento em que ele começou a rodar atrás do Norris, ele não conseguiu andar mais. E antes o Norris também estava a perder quando estava atrás dele. Por isso eu não sei se foi um conjugar de várias coisas, que foi o ar sujo, mais se calhar ele ficou, não sei se ficou desmotivado por ele perceber que começou a perder andamento em relação ao Norris, mas é de salientar a qualidade do Piastri, porque eu não tinha esta ideia dele, pelo menos há duas corridas. Sabia que era um excelente piloto, mas não sabia que tinha a capacidade de andar tão perto do Norris. E tinha a capacidade de gerir tão bem.
O Norris já há alguns meses que comentou que este rapaz vai me dar muito trabalho.
Mas está a tornar o Norris um piloto ainda melhor.
Claro.
Está claro. A espicaçá-lo. A minha dúvida ainda sobre o Piastri é uma, que é, o Piastri é um piloto de um carro competitivo ou é um piloto all-around? Ou seja, o Piastri precisa ter um carro verdadeiramente competitivo para ser o piloto topo, com um carro menos competitivo. Ele nunca esteve habituado a ter um carro menos competitivo.
Não teve essa experiência também.
A promoção andou sempre com carros de topo. Não, não obrigatoriamente com o melhor carro, e fez um trabalho incrível em todas as formas de promoção. É isso que falta perceber, se o Piastri, com um carro menos competitivo, é capaz de tirar todo o sumo que o carro tem e colocar-se naquele patamar dos grandes pilotos. Falta demonstrar isso.
Isso faz muito sentido, porque ele, quando se apanhou naquela posição de estar em segunda, viu o Verstappen, e com pista limpa, assim, ele girou muito bem a situação. Eu admiro muito a sua calma no rádio. Ele não é daquele tipo de pilotos, tipo aquele Tsunoda que nos lembrava quando entrou para a Fórmula 1, extremamente raivoso no rádio e tudo. Ele girou sempre muito bem a situação, com tudo o que lhe aconteceu, mas a partir do momento que se calhar lhe começaram a vir as adversidades, se calhar o Norris soube lidar muito melhor com isso do que ele. E também não nos podemos esquecer que é o primeiro ano de Fórmula 1 dele, não o podemos pôr ao mesmo nível do Norris. Por isso, se calhar, essa perca de andamento pode ser também derivada do carro estar a comportar diferente e de necessitar outro tipo de abordagem, coisa que o Norris se calhar soube ler muito melhor, porque o Norris já vai na terceira ou quarta temporada dele como piloto de Fórmula 1.
Sim.
Por isso eu acho que também anda muito por aí.
Mas acho que está a fazer bem, o Piastri está a fazer muito bem além do Norris.
Sim, e uma parte importante do processo de crescimento como piloto, porque o Piastri tem de passar, é exatamente esse controle emocional, que é quando as coisas não lhe correm bem, não se ir muito abaixo e manter a motivação. E eu acho que isso hoje aconteceu-lhe um bocadinho. Quando ele sai da boxe e vê o Norris a passar por ele, quando ele estava cerca de mais de 2,5 segundos à frente, ele aí foi-se um bocadinho abaixo.
O Norris foi talvez o melhor momento da corrida do Lando Norris. A volta de entrada, sim, a paragem nos boxes é excelente, sim, e não é o piloto.
E da McLaren, e da McLaren em geral, como é que a McLaren ganha 10 segundos ao Hamilton? Aliás, nem o Hamilton percebeu.
Desculpa, João, eu fico só com a... Será que a McLaren fez de propósito para trocar o Norris com o Piastri?
O Norris estaria... embora tivesse cerca de 3 segundos de avanço, salvo erro, estaria teoricamente sob a ameaça de um undercut do Hamilton. Eu e acho talvez que seja por isso que a McLaren não para primeiro.
Ele aproveitou, ele viu que tinha ali uma oportunidade. Se calhar quando fez, mal entrou naquela volta de saída, ele percebeu que se calhar tinha mesmo a possibilidade de fazer um undercut, coisa que a McLaren se calhar não esperava.
Pois, pode ser por aí também. Agora, é impressionante com os pneus duros, ele, a primeira volta, logo à saída das boxes, não é o primeiro setor, obviamente, sim, o primeiro setor nunca é fantástico em termos, não há púrpuras no primeiro setor, é impossível. Mas o segundo e o terceiro são púrpura e por larga margem, e aquele segundo setor do Lando Norris manteve-se púrpura durante muito tempo ao longo da corrida, com pneus duros. Ele fez uma volta de saída extraordinária e com isso acabou por colocar o Piastri numa posição mais periclitante e viu-se depois que acabou por não conseguir ficar à frente do seu companheiro de equipa. Ferrari. Há toda uma história.
Ferrari...
O Leclerc ficou pior que na corrida do ano passado, onde aquilo não correu propriamente muito bem, não é?
Pois, o ano passado não correu bem e este ano também não correu nada bem. E não correu bem... Na direção da equipa também, a forma como a equipa geriu a corrida dos dois. Entretanto, já estamos umas horas depois da corrida e já há umas declarações do Frederic Vasseur a dizer que a equipa alterou a ordem dos carros em pista e, portanto, pondo depois o Leclerc à frente do Sainz para compensar uma paragem menos bem conseguida do Leclerc. E portanto aí sacrificou o Sainz para compensar um erro que tinha feito nas boxes. Isto que mensagem é que eu agora percebo de facto porque é que o Sainz faz aquele final de corrida completamente desmotivado e sem ser o Sainz. Nós temos a ideia do Sainz, pode ter muitos defeitos, mas se há coisa que o Sainz é um piloto ultra aguerrido que não baixa
o exemplo lá de casa
não baixa os braços. E agora percebo porque é que o Sainz andou ali sabendo que o Leclerc tinha uma penalização de 5 segundos, o Sainz andou ali a 5,5 segundos do Leclerc, 5,3, 5,2, 5,3, 5,2, e nunca baixou para os 4 que lhe permitia passar o Leclerc. E acabou,
se calhar,
a penalização,
se calhar
acabou
não
a 0,7.
É verdade,
eu acho que ele não quis.
Eu também acho que
eu
sim.
Eu acho que ele não quis. Que ele, tipo, querem, então deixem-no ficar.
Verdade. Pronto. Que o Leclerc já fez pódios, o Sainz ainda não fez, mas na classificação do campeonato o Sainz está à frente do Leclerc. É como quase se a Ferrari deixasse para completo segundo. A Ferrari não está preocupada com a classificação dos seus pilotos no campeonato do mundo, e se eles ficam em quinto ou em quarto ou em sexto ou em sétimo no final do ano, e se calhar até nem está muito preocupada com a sua própria classificação. É como se a Ferrari estivesse a entregar os pontos. A Ferrari já entregou
consigo,
o ano.
Eu não consigo perceber aquela decisão de montarem pneus macios no carro do Sainz. O Sainz está com um ritmo de corrida fantástico e fica ali travado na traseira do Leclerc e não dizem, epá, deixa-o passar porque ele está com ritmo, a seguir vai já parar porque aqueles pneus não vão durar nada, mas deixa-o tirar o mais possível do ritmo de corrida.
Para que é que serviram no carro do Carlos
então,
Sainz
os pneus mais rápidos?
Só para o arranque.
Para
só
nada.
Para dragsters, afinal é a Fórmula Dragster.
Vais fazer uma corrida espetacular até chegares à traseira do Leclerc. A partir daí acabou a tua corrida. Isto está uma coisa muito estranha.
Desculpa, João. Não, fala.
É estranho. Estranho também é o momento da Aston Martin. Coisa nos dois últimos grandes prémios. Na Áustria ainda disfarçou. Com o quinto lugar do Fernando Alonso, tinha corrido bem no Canadá, com a segunda posição, uma grande corrida do Fernando Alonso, tinha corrido bem no Mónaco, com o segundo lugar também do Fernando Alonso, mas aquele Aston Martin all around que nós víamos também parecia bem em tudo, não é? Menos na velocidade máxima, no início do ano.
Que em Silverstone tentaram.
É tentar, mas não correu bem.
A velocidade máxima não correu assim
e
nada aqui, bem.
Aqui também não foi por isso.
Aqui supostamente era a pista em que íamos voltar a ter o Aston Martin de volta. Até foi uma pista em que o Alonso disse que era a pista onde ia atacar o Verstappen. Mas não foi.
É estranho. É estranho porque, assim, olhando para os tempos, por volta, e não me pareceu que tivesse a ver só com desgaste de pneus. Falou-se muito em degradação de pneus, eu acho que não houve assim uma enorme degradação. Em algum carro ou outro havia aquele momento, perde e depois recupera, eles recuperavam o pneu e depois o pneu no final acabava por perder um bocadinho. Mas já vimos corridas em que os Pirelli de repente estavam a perder 2 segundos numa volta e 3 segundos numa volta, e não foi o caso aqui, com quase todos os carros. Mas os tempos por volta dos Aston Martin, e não se pode dizer, ah, eles estiveram sempre metidos ali no meio do pelotão e, portanto, estiveram sempre no comboio do DRS, também não. Não são brilhantes. São piores de todos os outros à frente.
Não, e eu isso respondo quase com uma pergunta, que é, o Stroll faz uma corrida de trás para a frente e ganha muitos lugares.
Sim.
Porquê que o Alonso não ganha 2, 3 lugares? Não. O que é que aconteceu?
E não faz um mau arranque, atenção, ainda se podia dizer, faz um péssimo arranque, vem a recuperar. Não foi o caso. Não é? É estranho, eu não consigo identificar, porque esta pista, podíamos dizer, foi em Silverstone, no Red Bull Ring, foi um bocadinho menos mal. Silverstone era menos adaptado ao carro, eles fizeram uma opção técnica que não resultou, que parecia resultar, aliás, no papel tinha tudo para resultar. O que é que faltava em Silverstone? Eles tinham um carro bom, menos em velocidade de ponta. Silverstone precisa disso. Mas acabaram por comprometer. Aqui é uma pista Aston Martin, teoricamente, e acabam por ser a quinta equipa, sem dúvida absolutamente nenhuma. Algum destaque também, para além disso, os Haas outra vez um bocadinho a andar para trás, os Alfa Romeo prometeram muito, não...
Os Alfa Romeo destruíram a sua corrida no arranque.
Sim.
Porque o arranque do Zhou acabou também por destruir o arranque do Bottas.
Sim, sim.
Portanto, deram um tiro no pé logo na... Se fosse uma corrida de atletismo, diria que o tiro de partida foi no pé.
Não. Boa imagem.
Mas foi uma prova infeliz, por acaso.
Ricardo,
não
Copa
tão mais... infeliz como a da Alpine, mas foi uma prova infeliz.
A da Alpine, de facto, sem culpa nenhuma para os dois pilotos, diga-se, mas não foi propriamente um incidente em Melbourne, onde eles também bateram os dois.
É extremamente raro vermos dois Alpine fora da corrida e não teve a ver com os dois Alpine terem batido
entre
si.
Foram
o quê? Atiraram um carro contra um Alpine e esse Alpine foi bater no outro.
É que nem foi bem desporto que seja assim.
Mas é uma espécie de bowling.
Mas, Ricardo, copo meio cheio, copo meio vazio, difícil de julgar, acho que temos de deixar passar mais uma ou duas corridas, não?
Acho que o Richard, no fundo, ficou também muito condicionado pelo arranque que fez, não é? Ele foi vítima do... do que aconteceu com...
Não tanto como o Bottas andou a fazer de corta-relvas, ele agora é especialista.
Não, é especialista.
É especialista. Mas também acho que precisamos de mais umas corridas para poder jogar melhor, porque foi uma corrida de reintegração com o piloto de Fórmula 1, por isso talvez é preciso mais um tempinho para podermos ter uma opinião sobre ele.
Sim, mas eu tiro uma coisa muito boa, que é as 40 voltas com que ele acaba com pneus médios. Isso é preciso ter muita qualidade para conseguir fazer o que ele fez.
Ninguém fez. Não sabemos se alguns carros poderiam ter feito e outros pilotos poderiam ter feito. E uma questão de estratégia. Ele fez.
Ele fez.
E isso, ninguém fez 40 voltas com qualquer outro tipo de pneus. Nem duros, nem médios.
Ele conseguiu. Foi o único que fez uma paragem.
Não, ele fez duas paragens. Mas,
fez duas paragens.
Mas fez um stint muito grande. Eu digo-te. Ricardo fez 11 mais 18. Mais 40.
Ok.
Ele começou com os pneus médios, depois passou para os duros e voltou depois a montar os médios no final.
Fez um stint muito curto.
Não, os pneus duros, pelos vistos, não funcionaram. Ou então foi aquele momento em que ele falou que a determinada altura sentiu que o cansaço o estava a afetar. E se calhar não era bem um cansaço, era uma falta de adaptação dos pneus duros ao AlphaTauri. Terminamos assim. Obrigado, Sérgio. Obrigado também ao Guilherme por ter estado aqui connosco. Em termos de podcast, voltamos segunda-feira às 3 da tarde com o Grande Partida. Claro que vamos voltar a falar do Grande Prémio da Hungria, de certeza absoluta iremos falar também do Grande Prémio da Bélgica. Para já saímos da Hungria apenas com duas certezas absolutas, que o Max Verstappen não precisa de ganhar mais nenhum Grande Prémio, nem nenhuma corrida de sprint, basta-lhe ser segundo, e que a Red Bull não precisa sequer de ser primeiro ou segundo nos Grandes Prémios ou corridas de sprint, precisa ser terceiro e quarto. Não é bom para a expectativa de batalha pelo título, tanto nos pilotos como no construtor, mas esta Fórmula 1 que no segundo pelotão, fora Red Bull, anda espécie montanha-russa e às vezes com uns loopings muito agressivos entre uma equipa que é competitiva numa corrida e depois deixa de o ser na outra, promete pelo menos muito interesse na segunda metade do campeonato. Hoje, neste Grande Prémio da Hungria, terminou a primeira, vamos ter Spa na próxima semana e Spa é também ele uma montanha-russa, até porque, com a certeza, vai chover e se calhar muito. Vamos ficar à espera.